Passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.
Nos últimos anos, pesquisadores têm se debruçado sobre a documentação para comprovar a traição e evitar o apagamento da história afro-gaúcha. Na Carta de Porongos, assinada por Duque de Caxias, consta a orientação do dia e hora da emboscada. A autenticidade do documento é questionada por grupos tradicionalistas gaúchos. Vamos acompanhar o terceiro episódio da reportagem especial da Promessa à Traição, o Massacre dos Lanceiros Negros. Uma produção Rádio Senado.
A Convenção de Poncho Verde selou o fim da Guerra dos Farrapos em 3 de abril de 1845. O acordo previu o reconhecimento da autoridade do poder imperial, a cavalaria dos Farroupilhas foi integrada ao Exército Brasileiro e o Rio Grande do Sul voltou a ser considerado parte do território nacional. Ao longo dos anos, historiadores se debruçaram em uma série de documentos para reconstituir os episódios finais do conflito que comprovassem a traição e a morte dos combatentes negros em Porongos. Um dos arquivos analisados é a Carta de Porongos, enviada pelo Barão de Caxias ao Coronel Francisco Pedro de Abreu, conhecido como Moringue, com as orientações do massacre. Um dos trechos da correspondência, que tinha a anuência de Davi Canabarro, diz o seguinte:
regule suas marchas de maneira que no dia 14, às 2 horas da madrugada, possa atacar o comando a mando de Canabarro, que estará neste dia no Cerro de Porongos. No conflito, poupe o sangue brasileiro quanto puder, particularmente da gente branca da província ou índios.
Carta de Porongos é reconhecida como autêntica pelo Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul e faz parte da coleção Alfredo Varela, mas não há consenso sobre a veracidade da assinatura de Caxias. Em 1900, foi encaminhada ao jornal Correio do Povo uma denúncia de uma testemunha ocular da batalha, que afirmava que Canabarro foi surpreendido pelos imperiais e não participou do acordo para a matança. O historiador Juremir Machado da Silva explica a controvérsia sobre a legitimidade da carta.
Quando se lê a carta ela descreve exatamente o que aconteceu em Porongos. E isso seria um indício da sua falsidade e que tudo isso teria sido apenas uma intriga, uma coisa forjada que o Caxias teria corroborado, assinando para consumar essa estratégia de desqualificação do Canabarro.
Mesmo que não se considere a carta como prova da traição, Juremir afirma que existe documentação histórica que indica que as tropas dos Farroupilhas foram avisadas com antecedência que os imperiais estavam próximos ao Cerro de Porongos e poderiam ter tomado providências, contestando assim a tese da surpresa.
O Canabarro foi avisado. Ele estava ciente. Os avisos existiram. Era muito conveniente para eles que esses negros fossem mortos. Lanceiros ou infantes, era muito interessante que eles morressem ali. Como, de fato, aconteceu para uma parte e a outra parte caiu prisioneiro. Então, eu não tenho nenhuma dúvida de que teve uma traição. Os elementos todos disponíveis são, eu diria, acachapantes. E as, digamos assim, argumentações apresentadas em contrário são mais do tipo morais.
Existe no Rio Grande do Sul uma divergência sobre os mandantes do massacre. Enquanto seus defensores negam a participação de Canabarro, outros movimentos reivindicam, à luz dos fatos, que a atuação do líder Farroupilha seja esclarecida. Conforme o ex-coordenador do Movimento Negro em Pinheiro Machado, Benoni Oliveira, o movimento tradicionalista gaúcho tem resistência com essa versão dos fatos porque coloca em disputa a credibilidade de um herói local.
A nossa luta nunca foi muito aceita pelo movimento tradicionalista, né? E às vezes eu estou vendo aí, agora até morto o Nico Fagundes e tudo, uma vez nós nos encontramos e ele disse, não, mas essa história de vocês está mal contada, né? Não foi assim como vocês querem, né? Vocês querem articular o nome de Canabarro e tudo? Não, nós não queremos mudar o curso da história, só nós queremos justiça porque, no nosso ponto de vista, os lanceiros negros foram sacrificados, né?
A professora tradicionalista Sandra Peraça afirma que faltam estudos que comprovem que houve realmente um massacre. Em 2014, ela participou de uma comissão municipal em Pinheiro Machado, onde ocorreu a emboscada. Sandra acredita que os farroupilhas foram surpreendidos pelos imperiais no acampamento.
Então, tudo é uma história que ainda falta, ao meu ver, ainda falta muito estudo e muitas conclusões para se chegar à verdade mesmo. E às vezes isso demora séculos, né? Mas eu acho que houve mais um desleixo dos chefes farroupilhas, que deixaram os escravos ao Deus dará, né? Então aí houve realmente um massacre.
Quem chega ao local encontra dois monumentos de cimento na Mata dos Pampas, com uma referência à data do ocorrido, 14 de novembro de 1844. A divergência de versões é mantida ali, em meio à grama rala, cheia de pedras e cactos. O Memorial do Movimento Negro traz um poema africano sobre ancestralidade. Já o do Centro de Tradições Gaúchas, Rincão da Fronteira, homenageia os lanceiros pela defesa farroupilha. Não se fala em massacre.
No último episódio da série sobre o massacre em Porongos, vamos resgatar como essa história é contada em Pinheiro Machado e como as autoridades públicas estão empenhadas em fortalecer a memória dos lanceiros negros, que foram incluídos neste ano no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria.
Você acompanhou Reportagem Especial. Uma produção Rádio Senado.